Vamos agora ouvir a Associação Nacional de Sargentos, que se faz representar pelo seu Presidente da Direção, o Sargento-Mor António Lima Coelho, que está aqui sentado à minha direita, pelo Sargento-Ajudante Carlos Colasso, Vice-Presidente da Direção, que está sentado na bancada, e pelo Sargento-Mor Luís Bugalhão, Presidente da Assembleia Geral. Os seus deputados já conhecem os termos em que decorre a audição. Eu queria dizer ao Sargento-Mor António Lima Coelho que, além dos deputados que aqui estão presentes, acompanham-nos por videoconferência a partir de diferentes localizações alguns deputados dos diferentes partidos e que assistem nos seus computadores à nossa audição. A audição decorre de acordo com uma grelha de tempos em que a Associação Nacional de Sargentos faz uma primeira apresentação com um tempo máximo de 10 minutos. Depois cada um dos partidos faz uma intervenção e coloca as questões que entender com um tempo máximo de 5 minutos. E eu devolvo a palavra à Associação Nacional de Sargentos no fim para uma resposta e comentários adicionais também de 5 minutos. É importante que cumpramos os tempos, porque temos várias audições a decorrer e é importante que umas não arrastem as outras. Esta audição é no âmbito da discussão do Estatuto do Antigo Combatente e nós aqui, seguindo as indicações da Direção-Geral de Saúde e tendo em conta a distância que é possível manter no momento em que cada um de nós intervém, podemos, e o Sr. Sargento-Mor está também autorizado a isso, se preferir, retirar a máscara para proferir as suas intervenções. Se faz favor, Sr. Presidente da Associação Nacional de Sargentos, tem a palavra para usar como entender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, em nome da ANS gostaríamos de reiterar a permanente disponibilidade para, nesta mesma sede, abordarmos, para além do assunto que aqui hoje nos trouxe, matérias importantes e sensíveis de âmbito socioprofissional, como, por exemplo, entre muitos outros, a falta de efetivos, suas causas e consequências, a falta de reconhecimento académico compatível com o desempenho e exigências colocadas aos sargentos, as consequências cada vez mais perceptíveis pela teimosia na aplicação de um regulamento de avaliação que fere os princípios e valores fundamentais de uma instituição como a militar, cuja recomendação votada nesta Casa ao Governo em abril de 2019 continua por ver os seus efeitos práticos. O diferente tratamento estatutário menorizando os sargentos, a forma prejudicial como são processadas as promoções, um sistema remuneratório desadequado, injusto e elitista, para além dos problemas existentes no deficiente e desigual apoio social e assistência na doença aos militares e suas famílias. Mas a matéria que hoje aqui nos traz é merecedora do empenho de todos. A ANS sempre defendeu que as matérias relacionadas com a defesa nacional e, por conseguinte, com os homens e mulheres que serviram, servem e virão a servir Portugal nas Forças Armadas, não devem ser usadas como arma de arremesso partidário. Antes deverão procurar reunir o consenso dos eleitos pelo povo português e, como tal, acreditamos e defendemos que um projeto desta dimensão e alcance deve ser inclusivo, agregador de todo o universo daqueles que serviram, servem e virão a servir Portugal envergando um uniforme das Forças Armadas. Nesse sentido, o Estatuto do Combatente deverá contemplar todos os combatentes que serviram Portugal nos mais diversos teatros de operações, quer em combate, quer nas missões de apoio ao combate, independentemente dos níveis de teatros de operações definidos na Portaria 8799 de 18 de janeiro. Nesse sentido, consideramos que devem ser considerados os ex-militares mobilizados entre 1961 e 1975 para os territórios de Angola, Guiné, Moçambique, mas também Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Os ex-militares aprisionados ou capturados em combate durante as operações militares que ocorreram no território da República da Índia, a quando da invasão deste território por forças da União Indiana ou que se encontrassem nesse território por ocasião do evento. Os ex-militares que serviram no território de Timor-Leste até à saída das Forças Armadas Portuguesas desse território. Os ex-militares oriundos do recrutamento local que se encontrem abrangidos pelo disposto nestas alíneas anteriores. Os militares dos quadros permanentes abrangidos por qualquer das situações previstas, neste caso nas alíneas A a C. Mas devem também ser considerados os militares e ex-militares que tenham participado, participem ou venham a participar em missões humanitárias de apoio à paz ou à manutenção da ordem pública em teatros de operação classificados de acordo com a já referida Portaria 8799. Não fazendo aqui uma análise exaustiva, mas pegando, por exemplo, no chamado complemento a atribuir a cada combatente, julgamos que o mesmo deve merecer uma revisão e eventual reponderação. Consideramos que todos os combatentes são merecedores da reparação e reconhecimento por parte do Estado português relativamente aos incumprimentos que este teve para com eles. Entendemos que não se deve pretender, por uma questão de mera justiça e defesa da dignidade dos combatentes, que este projeto tenha uma característica puramente assistencialista, aspecto que, em nossa opinião, deve ser negado e combatido. Contudo, também se deve ter o cuidado de manter o objetivo primeiro do projeto, que é defender os mais vulneráveis. Não se pode aceitar que o projeto acabe a ser um privilégio para aqueles que oferem excelentes condições sociais. Esse não é, nem pode ser, o seu primeiro objetivo. Porém, sabemos que na esmagadora maioria dos casos, os jovens que cumpriram o serviço militar obrigatório fizeram-no de acordo com as habilitações literárias que detinham, havendo, no entanto, exceções bem conhecidas. Todos os que tinham cursos técnicos industriais ou comerciais, as antigas escolas técnicas, ou os que já tinham feito o liceu, ou os que já frequentavam os institutos ou universidades, cumpriram o respectivo serviço militar, maioritariamente como sargentos ou oficiais milicianos. Neste enquadramento, também por força das suas habilitações literárias, a esmagadora maioria destes combatentes, quando transitaram para a situação de disponibilidade, conseguiram enquadrar-se em empregos com melhores níveis salariais. Mas isto não deve ser o motivo para que quase todos os antigos sargentos e oficiais milicianos não tenham igualmente o reconhecimento que lhes é devido pelo Estado português. Um estatuto do combatente não deverá ser um mecanismo que promova a segregação classista, mas que antes reforça a união e permita a reparação a todos os que serviram Portugal, ainda que, e muito bem, com diferentes níveis e patamares, de acordo com as condições e necessidades sociais de cada caso. Desde há muito que a ANS denuncia, por considerar grave, a falta de cumprimento da Lei 9 de 2002. Os vários governos, desde 2002 até à presente data, de alteração em alteração ao espírito e letra da referida lei, transformaram o que seria um subsídio digno numa esmola aviltante. Já só em 2002, 28 anos depois do 25 de Abril, a Pátria, através dos seus representantes na Assembleia da República, decidiu compensar os combatentes criando a Lei 9 de 2002, conforme a própria lei, seria regulamentada por decreto normativo posterior. O Decreto-Lei 160-2004, feito para cumprir com a regulamentação da Lei 9-2002, não só não a regulamenta, como a perverte e prejudica os seus interessados. Em 13 de janeiro de 2009, pela Lei 3-2009, alterou-se ainda mais esta Lei 9-2002. E se o subsídio recebido, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 160-2004, tinham transformado o subsídio previsto na Lei 9-2002 numa autêntica esmola, esta lei, a Lei 3, transformou a esmola num insulto. Entendemos que, sem prejuízo de referências anteriores, nenhum combatente, independentemente de ser beneficiário da Segurança Social ou da Caixa Geral de Aposentações, deve auferir de uma pensão inferior ao valor anualmente estabelecido para o Salário Mínimo Nacional. Consideramos ainda que não é claro quem irá integrar a chamada unidade técnica ou quais os critérios que obedecerão a tal seleção. Julgamos, no entanto, que também deverão integrar esta unidade técnica representantes do universo interessado e que a mesma deverá produzir os seus relatórios com uma periodicidade trimestral, dado o escalão etário do universo dos utentes em causa e a sua redução face à lei da vida. Relativamente ao dia do combatente, parece-nos ser uma não questão. 9 de Abril, 10 de Junho, 11 de Novembro, temos a nossa própria reflexão sobre isto. Mais difícil de perceber é, no entanto, a insistência na criação do chamado cartão de combatente. Então, na fase do simplex, em que o cartão de cidadão já contém inúmera informação, Quando, inclusivamente, existe neste Governo um Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, responsável por formular, conduzir, executar e avaliar uma política global e coordenada na área da modernização administrativa, em matéria de simplificação, inovação e participação dos cidadãos e outros interessados, fará sentido a criação de mais um cartão com todos os custos que tal acarreta? Para além dos atrasos devidos aos necessários concursos para determinar o modelo de cartão, quem o produz, etc. Por que não adaptar o cartão de cidadão à circunstância? Uma outra questão que se nos coloca é saber se existe algum estudo ou análise abrangente de quantos antigos combatentes têm efetivo acesso às novas tecnologias. Falar de balcão único de defesa, ligando também a informações veiculadas pela internet, não nos parece ser suficiente, nem, eventualmente, um processo mais eficaz. Este é um aspecto em que, descentralizando, seria mais conveniente haver locais de proximidade com municípios e juntas de freguesia para o efetivo apoio administrativo ter um papel fundamental, dada a proximidade e o conhecimento pessoal do universo em causa. Defendemos ainda que os direitos consagrados no Estatuto do Combatente, que vier a ser aprovado, não se extinguem no momento da morte do combatente. Esses direitos devem transitar com as necessárias alterações para o cônjuge ou união de facto, sobrevivo, e ou descendentes menores de idade ou que estejam a estudar em qualquer nível de ensino até ao limite dos 25 anos. Como muitas vezes temos dito, a minha condição militar não acaba no dia em que eu morrer, acabará no dia em que a minha viúva morrer. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a ANS espera que o Estatuto do Combatente seja posto em prática o mais rapidamente possível. Cada dia que passa, reduz-se drasticamente o universo daqueles que esperam e merecem ver a justiça ser feita em vida. Que não seja a inexorável lei da vida a resolver definitivamente o problema para a vasta maioria dos combatentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Sargento-Mor Lima Coelho. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Gomes, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Como? Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de agradecer a presença da Associação Nacional de Sargentos, na pessoa do Sr. Presidente, o Sr. Sargento-Mor Lima Coelho, no seu Vice-Presidente e no Sr. Presidente da Assembleia Geral, que aqui estão connosco, cujos contributos registamos e analisaremos também em conjunto com todos os outros que nos têm chegado através da ADFA, da AOFA, da Liga dos Combatentes e outras associações militares. A Associação Nacional de Sargentos tem um histórico que começa logo por ter sido a primeira associação socioprofissional a ser criada no âmbito das Forças Armadas, o que acho que é um pergaminho que tem um peso bastante grande junto à vossa associação e que os senhores têm feito refletir junto dos vossos associados com o trabalho que têm feito, desde o apoio jurídico, outro tipo de apoios que fazem, mas sobretudo também no trabalho que têm feito junto do Poder Central na defesa dos interesses socioprofissionais que os senhores têm defendido e que continuam a defender e o que é legítimo. Esta audição, que se prende sobretudo com o Estatuto, se prende só com o Estatuto do Antigo Combatente, ou o Estatuto do Combatente, como queiram, a Associação Nacional dos Agentes já se manifestou publicamente sobre o Estatuto do Antigo Combatente, reivindicando que existem muitos militares que participaram e participam atualmente em vários teatros de guerra. Argumentam ainda que a condição de ex-combatente ou de deficiente das Forças Armadas desses militares, que não é clara. É inequívoco que muitos milhares de militares portugueses têm integrado as Forças Nacionais destacadas nas missões da ONU, da NATO e da União Europeia, assegurando o cumprimento das obrigações internacionais de Portugal no âmbito de missões de caráter militar com objetivos humanitários, muitas em países em situação de guerra, conflito armado ou insegurança generalizada, pelo que é justo que o contributo destes militares seja reconhecido pelo Estado português. Para além de outros avanços relativamente a propostas anteriores, a proposta do Estatuto do Governo considera efetivamente como antigos combatentes os militares e ex-militares que tenham participado nestas missões, o que corresponde, salvo lapso, a uma das reivindicações da vossa associação. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível e vai avaliar todas estas propostas, bem como os contributos apresentados pela associação, para que possamos chegar a um consenso que resulte no melhor estatuto para todos os antigos combatentes. A pergunta que gostaria de fazer ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Sargentos é: o reconhecimento como antigos combatentes por parte do Estado português dos militares e ex-militares que tenham participado nas missões internacionais deve ser dessa visão? E, por fim, o que perspectiva a Associação Nacional de Sargentos pode ser melhorado nestas várias propostas que visam criar o Estatuto do Antigo Combatente? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Miguel Santos, do Partido Social Democrata. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar. Peço desculpa. Agora é a cadeira que está. Peço desculpa porque não quero cair da cadeira. Peço desculpa. Peço desculpa. Deus queira que não seja do peso.
Não queremos perder uma deputada por causa da cadeira.
Não senti,
também
não. Eu espero que não. Pronto, agora estamos em condições. Peço desculpa por este percalço. Queria cumprimentar o Presidente da Associação Nacional de Sargentos e o trabalho que realmente já vem fazendo há muitos anos. E, portanto, o que significa que o tem feito bem, porque continua nessas funções. E, portanto, cumprimentá-lo e dizer que, para o Partido Social Democrata, partilhamos das suas preocupações. Eu, pessoalmente, disse-o isso já por diversas vezes. Esperamos que não seja o tempo a resolver esta questão. Consideramos, e eu que não sou tão velha, mais nova, que esta situação devia ser resolvida o mais rápido possível. Continuo a não perceber porque é que ainda continuamos a discutir estas questões. Eu tenho familiares militares, portanto, não antigos combatentes, e que ficaram manifestamente perturbados com os cenários que enfrentaram e, portanto, até desse ponto de vista, é uma situação que também deve ser acolhida. E aqui, com este repto, chama a atenção para aquela, e gostaria de o ouvir sobre isto, sobre a proposta do Partido Social Democrata, porque para nós é importante, e cumprimentamos o esforço de todos os grupos parlamentares, no sentido de tentarmos encontrar uma proposta consensual e que vá ao encontro daquelas que são as aspirações destes homens e destas mulheres. Mas julgamos, e na minha modesta opinião, julgo isto em particular, que faltava dar um peso simbólico e um reconhecimento efetivo à família militar. E, portanto, a nossa proposta apresenta a figura da viúva ou do viúvo dos antigos combatentes, reconhecendo-lhes alguns direitos, como forma de homenagear post-mortem também os antigos combatentes que já não estão connosco. Para além desta carga simbólica, gostaríamos que o Estatuto não fosse mais uma reunião de todos os direitos que se encontram espalhados por toda a legislação. Ainda há pouco, na audição da Liga dos Antigos Combatentes, percebemos isto. Portanto, há aqui uma parafernália de legislação que está dispersa e que houve aqui um esforço de tentar compilar. Mas gostaríamos de ir mais além, que esta proposta, como já o disse, que não fosse só consagração, lá está, de uma entrada no museu ou da possibilidade do autocarro. Sem que isto não é nenhuma crítica, eu acho que isto é muito importante, mas é como tudo, nós temos que ir do essencial para o mais ou o menos essencial. E, portanto, há uma coisa que também nos chocou. Portanto, e que também queria ouvi-lo sobre a nossa proposta sobre a criação de um direito de preferência na habitação social. Ou seja, um sem-abrigo, um antigo combatente que está na situação de sem-abrigo, não deve ser só sujeito a uma identificação numa plataforma. Pronto. E, portanto, nós entendemos que deve haver um esforço, uma materialização, temos que dar uma medida concreta. Aliás, chamo a atenção mais uma vez, e não vou deixar de repetir, que ainda ontem tivemos aqui uma manifestação de sem-abrigo, manifestamente inaudita, e o que vem também para nós políticos, e digo isto em particular, muitas vezes usamos estas pessoas para lhes ir entregar refeições e temos que nos esquecer que são 365 dias do ano e, portanto, que nos merecem mais respeito. E, portanto, nós achamos que esta era uma proposta importante, para além de, evidentemente, da isenção das taxas moderadoras, que para nós é essencial e que não se deve só cingir aos antigos combatentes, também, digamos assim, ir para as viúvas e para os viúvos dos antigos combatentes. E, portanto, não me alongando mais, no fundo, para dizer só que para nós qualquer estatuto que venha será sempre tardio, somos todos responsáveis porque todos, enquanto cidadãos, no fundo vamos vendo as coisas a passar e, portanto, o que quero dizer é que da nossa parte existirá um esforço sério na tentativa também de encontrarmos a melhor solução, mesmo que a melhor solução que achamos que hoje será a melhor, peço desculpa, não poderá ser objeto até de futuras alterações, mas é melhor termos alguma coisa palpável e concreto para podermos, no fundo, melhorar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Sargentos, Sr. Sargento-Mor Lima Coelho, e também os dirigentes aqui da Associação Nacional de Sargentos. Naturalmente que o Bloco de Esquerda também tem um projeto de lei sobre a questão do estatuto do antigo combatente. Entendemos que peca por muito tardio, efetivamente, portanto, a milhares de homens, eventualmente também mulheres, principalmente homens, militares, jovens, que foram retirados às suas famílias, foram obrigados a ir por uma guerra injusta, que sacrificaram, muitos morreram, outros ficaram mutilados, e aqueles que já faleceram, portanto, esse reconhecimento nunca será feito. E agora, portanto, a esmagadora maioria, que vai para além dos 60, 70 anos, ainda são alguns milhares ou centenas de milhares, finalmente esperemos que saia um estatuto do antigo combatente digno e que seja efetivo e que tenha a ver com esse nome, não seja apenas um pró-forma que não passará de algo plasmado numa lei que pouco dirá a essas pessoas que tanto ansiavam, tanto anseiam por este estatuto. Como disse, o Bloco de Esquerda também apresentou um projeto de lei nesse sentido, contempla um conjunto de direitos, sem dúvida, o âmbito da abrangência é vasto, portanto consideramos como combatentes todos os ex-militares mobilizados entre 61 e 75 para todos os territórios das ex-colónias, independentemente de ter havido guerra ou não, aqueles também que se encontravam nos territórios do denominado Estado de Índia na altura, quando a integração desses mesmos territórios no Estado da União Indiana, e também aqueles que se encontravam em Timor-Leste, entre o 25 de Abril e a saída das Forças Armadas, a quando da invasão desse território pela Indonésia, entre outros aspectos. O conjunto de direitos que nós também temos plasmados no nosso projeto de lei é a isenção do pagamento de taxas moderadoras, sem dúvida, no Serviço Nacional de Saúde, o apoio médico e medicamentoso gratuito em doenças crónicas ou raras, para quem oferece pensões abaixo do salário mínimo nacional, e a proteção jurídica na modalidade de consultas jurídicas e isenção do pagamento de taxas judiciais, entre outros aspectos. Também entendemos que é necessário que haja uma pensão mínima de dignidade, nunca abaixo do salário mínimo nacional. Isso é incompreensível que isso passe, portanto, para estas pessoas ou para qualquer cidadão, mas neste caso concreto estamos aqui a discutir, e também que haja um reforço do complemento especial de pensão, do suplemento especial de pensão, e que estes dois figurinos também sejam transmitíveis ao cônjuge sobrevivo do titular, incluindo em união de facto. Bom, esperamos, o Bloco de Esquerda espera, está disposto, naturalmente, a acolher as várias propostas positivas neste sentido, da parte do Governo ou de outros grupos parlamentares. Estamos disponíveis com o nosso pragmatismo aqui, plasmado nesta matéria, para que, efetivamente, os militares, os ex-militares, tenham um estatuto de combatente, como disse, digno e efetivo, que é aquilo que se espera. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em nome do Governo do PCP, a Associação Nacional de Sargentos, na pessoa dos dirigentes aqui presentes, agradecer-lhes a participação neste processo legislativo e, para além disso, a pronta participação, a pronta disponibilidade da Associação Nacional de Sargentos para colaborar com esta Assembleia em tudo o que é solicitado, e agradecer, para além daquilo que é solicitado, o contacto permanente que a Associação Nacional de Sargentos tem mantido com este órgão de soberania, particularmente com esta Comissão, dando conta das preocupações que vai mantendo em defesa daqueles que são os seus associados e do estatuto dos militares e de prestígio das próprias Forças Armadas. E, portanto, queria cumprimentar esta associação. Agradecer também o contributo que deram. Eu creio que a intervenção do Presidente da Associação, António Lima Coelho, creio que poderá ser disponibilizada, não é? O que será um contributo importante para este processo legislativo. E ficamos com a sensação de que há uma grande expectativa nesta audição e de outras que temos vindo a realizar, que há uma grande expectativa com este processo legislativo, depois do que foi a tentativa frustrada na legislatura anterior, mas que essa expectativa incide muito sobre uma questão que tem que ver com o complemento de pensão que existe hoje em frustração daquela que foi o prometido no início deste século XXI, quando foi aprovada a Lei 39/2002, na sequência, aliás, de uma grande campanha que houve em termos mediáticos relativa à necessidade da dignificação do Estatuto Anticombatente, em que, de facto, esta questão foi colocada na agenda política com promessas muito, muito relevantes relativamente aos antigos combatentes, mas que depois, passados os calores da campanha eleitoral que ocorreu nessa altura, ainda foi aprovada a Lei 9/2002, mas depois a sua aplicação resultou numa enorme frustração, porque de facto ela não foi aplicada tal como era suposto, tendo em conta o seu conteúdo literal, e hoje essa questão surge como uma questão central no futuro estatuto do anticombatente, e ao ponto de nos dar a convicção, nos criar em nós a convicção de que ou esse problema é de facto resolvido e são repostas as expectativas criadas em 2002, ou arriscamos-nos a que esta Assembleia aprove um diploma que seja visto como os seus destinatários como mais uma frustração. Do nosso ponto de vista, era importante, enfim, que assim não fosse. Mas de facto esta foi a questão que resultou com maior força das audições que temos vindo a ouvir, e creio que também resultou de certa forma da exposição que aqui nos fizeram. Portanto, a minha questão tem que ver sobretudo com isso, até que ponto é que a reposição do espírito e do conteúdo original da Lei 9/2002 não assume uma grande centralidade neste processo legislativo. Portanto, é essa a questão, até que ponto é que assim é do ponto de vista da Associação Nacional de Sargentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Sargento Mor Lima Coelho, tem, se faz favor, a palavra para responder. O tempo que lhe está previsto são 5 minutos, mas tendo em conta a folga que temos, se alongar um pouco, mas só um pouco, não lhe cortarei a palavra, se faz favor. Há pouco foi absolutamente exemplar, caramba, melhor era impossível.
Ou muito tranquilo. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou efetivamente procurar abordar as questões que os senhores deputados, a senhora e os senhores deputados, colocaram, de uma forma geral, digamos assim, não especificamente a cada um, e efetivamente aquilo que nós procuramos é que a visão de um estatuto seja efetivamente a melhor condição possível para os combatentes. Por alguma razão, na nossa intervenção, nunca dissemos o estatuto do antigo combatente, porque consideramos que um estatuto do combatente é exatamente para todos aqueles que no passado, no presente e no futuro darão o seu melhor na defesa do país. São combatentes. Não há antigos nem novos, há combatentes. Em circunstâncias e em teatros sempre diferentes, com definição e caracterização das diversas missões sempre diferente, mas são combatentes. E esse é que deve ser o âmbito. Efetivamente, a geração, esta maior parte daqueles que passaram nas guerras em África, têm hoje 60 e muitos, até 80 anos, e estarão na fase descendente das suas vidas, e daqui a alguns anos serão muito menos. Mas, todos os dias, temos combatentes a desempenhar aquilo que o Estado, que o país, que a pátria deles necessita. O que não gostaríamos de ver era, por ausência de uma definição estatutária, que se repetissem situações como a que aconteceu com a viúva do Roma Pereira ou com a viúva do Gil Benido, que tanto tempo depois da morte dos seus entes queridos continuavam à espera da reparação que o Estado devia. Isso é que não pode acontecer e tem que ser um estatuto salvaguardando e reconhecendo aqueles que nos anos 60, nos anos 70, deram tudo de si, inclusive pedaços de si, salvaguardando todos esses, até como exemplo, se olhe também para aqueles que todos os dias desempenham a missão, que muito bem em circunstâncias de cerimónias de recepção, os discursos são unânimes em dizer que são os melhores do mundo, pois que tenham um estatuto que reflita essa condição efetiva, que não se passe apenas por ser uma palavras de circunstância. E nesse sentido, apesar de todas as recuperações que foram possíveis antes do Covid, há recuperações que continuam por fazer. E embora esta seja transversal a todos os agentes da administração pública, já tive a oportunidade de o transmitir, quer em sede desta comissão, quer junto de grupos parlamentares, quer junto do poder político que tutela a defesa nacional, que há uma reparação que continua por fazer. E não é aceitável que a viúva de um militar não possa, não consiga fazer face às despesas do respectivo funeral. E isto acontece por força de uma medida que, escondida nas leis do orçamento de 2011 para 2012 e depois de 2012 para 2013, vieram alterar e reduzir profundamente o subsídio por morte. E isto é qualquer coisa que continua por reparar. E também diz respeito, naturalmente, aos militares. Também. A todos os agentes da administração, mas também aos militares. E isto era uma coisa que, até pelo volume da questão, não acredito que ponha em causa qualquer estabilidade orçamental. Efetivamente, tudo o que sejam direitos de habitação social, direitos de isenção de taxas moderadoras, direitos de uma melhor resposta à assistência a quem tudo deu, são todos bem-vindos, sem dúvida alguma. E nisso estamos todos irmanados na procura da solução. Agora, efetivamente, não se pode criar mais uma expectativa levando a mais uma decepção. No sábado passado, tive a oportunidade de estar reunido com um universo de veteranos, que estivemos a analisar uma série de circunstâncias e de dificuldades, e efetivamente aquilo que não pode acontecer é que continuem todos os dias a deixar de estar entre nós aqueles que continuam à espera que haja uma solução definitiva para a sua entrega e para a sua condição. E continuam a depositar toda a esperança naqueles que elegeram para cuidar deste bem coletivo. E esses são os senhores deputados, são aqueles que legislam, são quem nos governa. Todos nós depositamos essa confiança. Gostaria de referir que a questão da Lei 9 de 2002 é, efetivamente, no seio dos meus camaradas combatentes, uma ferida muito profunda, porque não se compreende as sucessivas alterações que aquilo veio sofrendo. E, mais uma vez, não estamos propriamente a falar de qualquer coisa que cause um arrombo tremendo num qualquer orçamento. Pelo contrário, a imagem, a valorização, o reconhecimento é incomensuravelmente maior do que qualquer despesa que se possa ter nessa matéria. Os nossos camaradas, aqueles que nos antecederam, aqueles a quem devemos muito do que temos hoje, a democracia, por exemplo, o facto de poder, eu como sargento das Forças Armadas e os meus camaradas aqui, podermos estar nesta casa falando a todos vós com esta clareza e com esta abertura, se deve a muitos desses que continuam à espera de ver o reconhecimento que tarda. Senhores deputados, Sr. Presidente, muito obrigado por esta oportunidade.
Muito obrigado.
Rápido. Isto era uma questão que eu não gostaria de deixar cair. É apenas um alerta. Este fim de semana soaram as campainhas de alarme quando li um artigo num jornal e, embora pareça não estar ligado, está totalmente ligado, que o nosso camarada ali, o Camará, foi amputado de ambas as pernas e continua em tratamentos de recuperação, mas não pode ser, como vi num jornal, que ele sofreu um acidente de viação durante uma operação logística. Isto é demasiado ligeiro para aquilo que aconteceu àquele nosso camarada. E isto não pode fazer escola. Aquilo não foi um mero acidente de viação numa mera ação logística. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Associação Nacional de Sargentos. Foi um gosto tê-lo aqui connosco. Renovar o agradecimento pela disponibilidade manifestada para colaborar com a Assembleia da República na elaboração do Estatuto do Antigo Combatente. Dar por terminada esta audição. Eu não poderei dirigir os trabalhos na próxima audição. Já pedi ao Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos para me substituir nessa função. Falta-nos ouvir hoje à Associação de Praças. Srs. Deputados, está previsto que na próxima semana nós tenhamos a audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, a audição regimental, a menos que surja, entretanto, algo que o impeça, faremos essa audição regimental. A minha ideia, se os Srs. Deputados estivessem de acordo, era que no final da audição regimental do Sr. Ministro da Defesa, nós pudéssemos fazer a audição da Sra. Secretária de Estado dos Antigos Combatentes a propósito deste diploma. Se os Srs. Deputados estivessem de acordo, conseguíamos assim concluir as nossas audições antes do final do mês, conforme tínhamos previsto, e podíamos passar para a fase de discussão na especialidade propriamente dita desta lei. Sr. Deputado António Filipe,
Sr. Presidente, eu estou de acordo. Eu tenho mais uma vez a infelicidade da reunião ordinária que o Sr. Ministro da Defesa coincidir com a reunião ordinária que o Sr. Ministro da Justiça.
Sr. Deputado, nós
por azar nosso é a segunda vez consecutiva.
Talvez não tanto azar, nós estamos a tentar mudar a reunião para dia 24 de manhã.
Presidente.
Porque...
Em todo o caso, dada a premência que tem este processo legislativo, eu conseguiria compatibilizar, pelo menos, a reunião com a Sra. Secretária de Estado, após a reunião com o Sr.
Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. De qualquer forma, eu queria aproveitar para informar os Srs. Deputados que estamos a tentar alterar a reunião para dia 24, porque no dia 23 há aqui uma sobrecarga logística muito grande de salas, o que torna difícil a nossa audição. Ótimo. Portanto, ainda temos essa
abertura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, está de acordo com esta...
Perfeitamente, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Ana Miguel Santos, está de acordo?
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, se isso não significar contenção nos tempos e limitação, uma vez que temos uma grelha especial, não temos nada a opor. Agora, desde que se consigamos fazer a audição do Sr. Ministro, que é a última audição regimental, em tempo considerado, para não estarmos a encurtar, ainda por cima atendendo a que o Sr. Presidente é sempre tão rigoroso com os tempos, que isso não significa aumento da redução.
Sra. Deputada, por ser rigoroso com os tempos, nós vamos conseguir cumprir as grelhas e podemos respeitá-las para mais e para menos.
Sim,
são duas
pode
audições...
haver mais pessoas, não conseguimos ainda controlar as inscrições da segunda ronda.
Sim, são duas audições independentes. Temos que ficar aqui mais um bocadinho, se calhar, mas eu estou convencido que as grelhas... Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada a opor, até porque a segunda audição, se for o caso, também será... Não durará muito tempo à partida, não é? Portanto, à partida, embora ainda há essa possibilidade da audição do Sr. Ministro ser na quarta-feira, não é? Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, eu procurarei junto do Governo... fazer este modo para conseguirmos, antes do final do mês, concluir as audições no âmbito da audição, no âmbito da discussão do Estatuto Anticombatente. Senhor Presidente Nacional dos Sargentos, teve que assistir aqui a uma questão de intendência, mas agradeço a sua colaboração, a presença do Senhor Presidente da Assembleia Geral, do Senhor Vice-Presidente da Direção. E sim, senhor, se puder enviar por endereço eletrónico, tanto mais facilmente a faremos circular para os seus deputados. Muito obrigado a todos.